Dieu vous appelle un nom de Jésus, je crois que tous les gens pourront faire testimonie du mystère de la grâce qui existe quand la grâce se réunit pour répondre à Dieu à travers les cantiques et les orations. A grande graça de Deus por nós, Cristo Jesus. É muito bom poder ter essa oportunidade, né? De viver num país onde nós podemos, ainda com portas abertas, invocar o nome do Senhor, cantar hinos de louvor a Deus. Que realmente Deus possa conceder a nós ainda muito tempo de oportunidade assim, para adorá-lo com toda a liberdade. Irmãos, nós vamos nesta noite dar continuidade ao que nós começamos ontem. Eu gostaria de reler o texto que está em Romanos, capítulo 8, versos 31 a 39. O texto fala a respeito das provas e a certeza do amor de Deus. Eu creio que esse é um ponto central da nossa caminhada. Quanto mais pela palavra que nós estamos compartilhando, lendo, orando, você vai sendo ganho por essa verdade de que realmente Deus te ama, Deus deseja o melhor para você. Mesmo que às vezes em circunstâncias adversas, que por nossa limitação nós não conseguimos entender. Mas quando nós começamos a crer de que Deus deseja o melhor para nós, de que Deus está trabalhando para formar em nós o caráter de Cristo, é o maior bem que Ele pode produzir em nós. Esse texto mesmo de Romanos 8:28, né? Antes de ler, você, depois lendo, você vai notar que ele diz que todas as coisas, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, todas, não algumas coisas, todas, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, para serem conformados à imagem de Cristo Jesus. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformados à imagem do Filho. Esse é o maior bem que Deus pode produzir em nossa vida. Muitas vezes nós achamos que o bem são circunstâncias, mas o maior bem é formar em nós o caráter de Cristo. Vamos ver o que é? O que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, a fome, ou a nudez, o perigo, ou a espada? Como está escrito? Por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes,
nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Vamos ter um momento de oração, mesmo silenciosamente. Peço que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração, ministre a sua vida. Vamos ter esse momento. Senhor, o nosso desejo é que o Teu Santo Espírito ilumine a nossa mente, trabalhe a Tua Palavra, Senhor, no nosso coração, que essas verdades possam crescer dentro de nós, que elas possam determinar a nossa caminhada aqui, Senhor. Nós necessitamos, Pai, de graça agora, ao ler a Tua Palavra. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto, então, fala das provas da certeza do amor de Deus. Eu sei que talvez se perguntasse para qualquer um aqui, pedisse para levantar a mão, quem tem certeza que Deus ama, eu acho que quase todos nós levantaríamos a mão. Mas eu sei que muitas vezes, também por causa de nós estarmos vivendo ainda em cruzado, ainda não estamos sendo salvos, muitas vezes nós entramos em crises, né? Muitas vezes a dúvida nos assalta. Muitas vezes, em momentos difíceis da vida, nós ficamos assustados com a maneira como Deus trata na nossa vida. Eu fico, às vezes, pensando naquela passagem que tem nos Evangelhos, quando Jesus estava no barco com os discípulos. Jesus estava ali dormindo. Se você perguntasse para os discípulos, enquanto o mar estava calmo, você está tranquilo aqui? Você está fazendo essa viagem tranquila? Ele dizia, claro, Jesus está aqui, ó, Jesus está dormindo aqui. Mas na hora que as ondas começaram a aumentar, e Deus permitiu aquilo para revelar o coração deles, eles ficaram desesperados. E eles foram acordar Jesus e até chamar a atenção de Jesus. As pessoas não estão vendo, mas você dorme numa situação dessa. Né? Aí Jesus acalmou o vento, Jesus estava lhe permitindo uma oportunidade para eles conhecerem o coração deles, para eles conhecer aquele que até o vento e o mar obedecem. E também Deus faz assim conosco, muitas vezes. Deus permite situações na nossa vida para nós conhecermos a nossa limitação, mas também conhecermos o poder de Deus. E esse texto nos ajuda bastante nisso. Ontem nós falamos que esse texto contém 7 perguntas. Nós falamos que a garantia da graça futura é a graça passada, nós falamos ontem. Nós podemos responder as 3 primeiras perguntas que estão contidas nos versos 31 e 32. E nós falamos que nesses versos nós temos um fundamento e nós temos uma promessa. Mostramos que o fundamento é a parte A do versículo 32, que diz: aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Esse é o fundamento da nossa fé. E a promessa, e aprendo nisso, né, nessa promessa, nessa graça passada, que nós podemos crescer na fé e na esperança da graça futura. E a promessa é, porventura, não nos dará com ele todas as coisas. E nós trabalhamos isso mostrando a promessa está baseada numa lógica, né? Que está mostrando que se Deus fez o mais difícil, ele não vai deixar de fazer o mais fácil. E usamos a comparação de Jesus, lá em Mateus, quando ele fala sobre a ansiedade, né, dizendo para nós não ficarmos ansiosos, ele sabe que o pecado gerou isso em nós, né? E na realidade a ansiedade é uma manifestação de incredulidade, às vezes até de idolatria, porque nós estamos colocando alguma coisa no lugar de Deus que está gerando tanta ansiedade em nós. E Jesus então fala para nós não andarmos ansiosos. Ele fala: a vida não é mais pelo alimento. Se eu trouxe você a vida, se eu te amei de uma maneira misteriosa à existência, você acha que eu não vou cuidar de você? Depois nós falamos também que Paulo usa essa mesma lógica, tá? Em Romanos 5, de 6 a 11, falando que quando éramos inimigos, Deus nos reconciliou, que muito mais agora nós seremos salvos pela sua vida. E hoje eu gostaria que nós observássemos no versículo 33 a 39 as quatro últimas perguntas. E é importante você perceber, hoje estava até conversando com alguns irmãos de manhã, estava dizendo que é interessante quando você lê os evangelhos e procura fazer isso, e anotar todas as perguntas que Jesus faz durante o relacionamento dele com as pessoas. Você vai ficar surpreso de ver como Jesus constantemente estava fazendo perguntas para ensinar. E realmente a pergunta é um meio didático muito importante para ensinar, porque quando você faz uma pergunta, você põe a mente da pessoa, você obriga a pessoa a pensar. Né? Então, se você ler o Evangelho, eu te desafio a fazer isso. Comece a ler o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João, depois, se você quiser, continue. Você vai ver que Paulo também trabalha muito esse princípio de fazer perguntas. Comece a anotar ali quantas perguntas Jesus fazia. Né? Constantemente, antes ele fazia uma pergunta e depois explicava o porquê que ele fez aquela pergunta. E aqui nós temos também esse mesmo princípio. E no verso 33 nós temos a quarta pergunta. Verso 33 diz: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Ele mesmo faz a pergunta e ele mesmo dá a resposta. Né? É maravilhoso você pensar aqui na ênfase dessa pergunta. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Paulo está lançando um desafio a todo poder, a todo principado, a toda potestade que possa existir para desafiá-los, apontar, acusar, ou ter uma acusação válida, ou descobrir alguma maneira que anule a graça soberana de Deus na nossa vida. E por isso nós falamos ontem que Deus nos salvou de uma maneira santa, justa, digna do caráter dele. E ninguém pode acusar a Deus da maneira que ele nos salvou. E aqui ele faz essa pergunta assim: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Aqueles que Deus escolheu antes da fundação do mundo. É interessante que muitas pessoas têm dificuldade com relação à eleição. Mas, na realidade, nós não escolhemos nada. Você não escolheu nascer. Você não escolheu o país que você nasceu. Você não escolheu a família que você nasceu. Você não escolheu seu pai, sua mãe. Você não escolheu seus irmãos. Você não escolheu seu homem ou sua mulher. A Bíblia deixa claro que tudo isso faz parte de um propósito eterno de Deus. E que quanto mais nós respondemos a isso, se Deus nos chamou o homem, eu procuro ver biblicamente qual é o propósito de Deus para um homem que é uma masculinidade madura, como eu posso responder a essa graça de Deus, se Deus me chamou mulher, eu começar a ver os princípios de Deus, não o que o mundo espera de uma mulher, mas o que Deus espera de uma mulher, e começar a responder com gratidão a isso, eu vou glorificar a Deus. E você vai se encontrar como pessoa de uma maneira tão profunda que você nunca se encontrou. E aqui esse texto fala justamente isso, que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. Fala da justificação dos eleitos de Deus. Paulo está dizendo assim, será que alguém pode acusar aqueles a quem Deus justificou de maneira santa? Porque, irmãos, Deus é o juiz de todo o universo. Deus é o criador de todo o universo. Só ele pode julgar. Satanás pode tentar nos acusar. Mas só Deus pode julgar. E Deus julga com justiça. E por isso Paulo aqui está mostrando esse desafio. E que quem enfrentará a acusação contra os eleitos de Deus? E é interessante que no próprio capítulo 8, um pouquinho antes, no versículo 28, 29 e no 30, ele fala que nós somos aqueles que Deus predestinou, aqueles que Deus chamou, aqueles que Deus justificou e aqueles que Deus glorificou. Será que você tem entendido isso quando o texto diz que aqueles que Deus conheceu? A palavra conhecer na Bíblia tem não sentido de Deus ter conhecimento da sua existência. A palavra conhecer na Bíblia tem o sentido de relacionamento amoroso, de intimidade. Quando fala que Deus nos conheceu antes da fundação do mundo, está falando que Deus nos amou, que Deus realmente, na sua mente eterna, ele teve uma boa vontade de nos agraciar, de nos tomar em Cristo Jesus. Talvez um dos salmos que mais possa nos ajudar a meditar sobre isso. Eu gosto muito desse salmo, é o Salmo 139. O Salmo 139 fala de um ser onipotente, onipresente e onisciente. E nos ajuda a compreender esse amor de Deus. Eu não sei quantas vezes você leu aquele salmo e alguns trechos ali te falou profundamente. Quando diz assim que antes que um osso tenha formado no ventre da tua mãe, Deus te conhecia e te chamava pelo nome. Irmão, se você começar a meditar com isso, você vai ser realmente inundado por uma graça muito grande de Deus. Saber que verdadeiramente Deus usa meios, Deus usou o relacionamento sexual do seu pai e da sua mãe. Mas Deus que te trouxe à existência, Deus que te chamou. Se você é um eleito de Deus, é um chamado de Deus, não é apenas porque você nasceu fisicamente. Nós falamos ontem do Evangelho de João, capítulo 1, versículos 12 e 13. Né? Lá fala que aqueles que o receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus. E explica quem são esses. Aqueles que não nasceram segundo a vontade da carne, nem do homem, mas segundo a vontade de Deus. Será que você tem meditado nisso? Que você nasceu segundo a vontade de Deus? Que antes que o moço teu fosse formado o ventre da tua mãe, Deus te conhecia e te chamava pelo nome. E que ele está agora se conduzindo a ter um relacionamento com ele, a descansar nele. E aqui então Paulo está falando isso a respeito da justificação dos eleitos de Deus. Tá? Que Deus é o verdadeiro juiz do universo. Ele é o único que poderia nos condenar. E ele seria eternamente justo, sempre verdadeiro, em nos condenar. Mas por causa do seu grande amor, por causa do bom prazer que ele teve, através de Cristo Jesus, ele nos reconciliou com ele. Irmãos, durante a minha vida toda cristã, eu participei de uma igreja evangélica, e um dos versículos que eu entendia completamente contrário durante muito tempo, é um dos versículos mais básicos com relação à graça e à misericórdia de Deus. É João 3,16.
Eu acho que todos nós aqui sabemos aquele versículo de cor, não é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Durante muito tempo, eu achava que Jesus que tinha quebrado o meu galho diante de Deus, né? Que Jesus que tinha feito aquela parte que obviamente contra a terra ira de Deus, que Deus era totalmente contrário a mim. Mas um dia saltou diante dos meus olhos essa verdade, que foi: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Eu comecei a ver a cruz não como um medo de quebrantar o coração de Deus para ele me aceitar, mas eu comecei a ver a cruz como uma manifestação do coração amoroso de Deus a ponto de entregar o seu próprio Filho por amor a mim. E quando você começa a entender esse amor, esse chamado de Deus, né? Esse conhecimento que Deus tinha da sua vida, isso começa a se prender a ele de uma maneira maravilhosa. Você começa a ter um prazer em Deus muito grande. E esse texto, então, nos diz isso, que Deus nos justificou, Deus conheceu, chamou. A nossa resposta a ele não é que nós procuramos a Deus primeiro. Às vezes, muitas vezes, isso passa na nossa mente. Mas um dia, nós ouvimos a voz de Deus, através do Espírito Santo nos regenerando. E nós, então, respondemos a esse chamado de Deus na nossa vida. E a resposta está aqui no versículo mesmo. É Deus quem os justifica. Olha o que nós falamos a respeito, né, de Romanos 3, 21 a 23, que fala a maneira como Deus nos justificou, a maneira santa, justa, que Deus nos justificou. Porque nós jamais Deus poderia agir de outra maneira. É contra a natureza de Deus fazer uma atitude que não seja correspondente ao caráter santo dele. E por isso ele tinha que nos salvar daquela maneira única, através da pessoa de Jesus. De uma maneira justa, de uma maneira santa, totalmente de acordo com o caráter dele, não é? E nós falamos isso, então, ontem, procurando mostrar a maneira como Deus nos explicou naquela cruz. Aquele texto romano, para mim, é o centro da carta aos romanos. Assim como a carta aos romanos é quase o centro de toda a Bíblia, né? Muitos irmãos do passado disseram que se nós perdêssemos toda a Bíblia e ficar só com a carta aos romanos, nós teríamos toda a vontade de Deus, toda a revelação do amor, da soberania, da misericórdia, da graça, da cruz, da pessoa de Deus. E realmente esse texto é muito importante para todos nós. Ele fala de que é Deus quem nos justifica. Você já pensou sobre isso? Que você foi declarado inocente. Irmãos, essas são verdades que só o Espírito Santo pode revelar e pode tomar uma dimensão muito grande na nossa mente. Você começar a ganhar essa verdade de Deus, que ali naquela cruz, Deus te declarou inocente. Deus te declarou como se você tivesse cumprido toda a lei de Deus, que você nunca tivesse cometido um pecado contra Deus. Isso realmente muda o nosso relacionamento com Deus. Como eu falei ontem, você vai ofertar por gratidão, você vai ler a Bíblia porque você quer conhecer esse Deus que te amou tanto. Tudo que você vai fazer tem uma motivação correta. Você vai parar de negociar com Deus. Né? A sua vida vai ser uma vida de gratidão, porque na vida toda, a doutrina é graça e a nossa ética é gratidão. A nossa resposta correta é uma resposta de gratidão a Deus. Então, esse texto nos ajuda a entender isso, que nós fomos justificados por Deus. Ele que nos justificou ali naquela cruz. E essa é a base para nós continuarmos a nossa caminhada cristã. quanto mais você crer nisso, quanto mais essa verdade objetiva tornar uma verdade subjetiva, experimental na sua vida, trabalhada pelo Espírito e pela Palavra. Isso vai te dar ousadia. Como o escritor de Hebreus diz lá no capítulo 10, versículo 19, tendo, pois, irmãos, ousadia de entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que o Senhor nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Realmente, essas verdades criam em nós a ousadia de chamar Deus de Pai, né? De sabermos que nós vivemos na presença de Deus. E isso vai trazendo um significado novo e profundo e diário e renovado na nossa vida. Porque, irmãos, só Deus tem poder de fazer as mesmas coisas novas todo dia. É um milagre maior do que fazer coisa nova todo dia. É fazer as mesmas coisas novas. O seu relacionamento com Ele, a sua gratidão a Ele, cada dia é uma coisa nova dentro de você. O seu relacionamento com Ele, o seu prazer nele. Porque tudo mais é rotineiro na nossa vida. Mas o nosso relacionamento com Deus é algo dinâmico. Essas verdades são verdades crescentes dentro de nós. E nós vamos experimentando isso cada dia mais. Irmãos, a quinta pergunta, está no verso 34. Ele diz assim, quem os condenará? Ele faz a pergunta e o mesmo responde. Quem os condenará? Ele diz, é Cristo Jesus quem morreu ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem é o único que pode nos condenar? Como Deus diz o universo a Deus. E Ele teve um bom prazer de nos perdoar em Cristo Jesus. Por isso, Paulo começa o capítulo 8 de Romanos dizendo: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ah, irmãos, que experiência gloriosa nós podemos ter pela graça de Deus de não andar com condenação. Confiar cada dia mais nos méritos de Jesus. E descansar, porque quando nós confiamos, nós descansamos. Vocês estão sentados nas cadeiras aí. Se você confia na cadeira, você está descansando. Agora, se você não confia muito, você está sentado, mas está numa expectativa de qualquer hora ter que levantar. Né? Se a cadeira começar a balançar e querer abrir aí as pernas da cadeira, você não vai conseguir descansar. E muitas vezes nós estamos assim, conta com uma ilustração muito interessante de um homem que morava no sítio, tinha alguns vizinhos, e um dia ele tinha uma caminhonete, ele vinha vindo da cidade, ele fez compras, vinha vindo para a caminhonete, ele viu um vizinho dele que não tinha caminhonete, vinha vindo também da cidade, fez compras, vinha com um fardo pesado nas costas. E aí ele parou a caminhonete e falou para o vizinho, sobe aí na carroceria. E ele subiu. E ele começou a levar, daqui a pouco ele olhou no retrovisor e ele viu que o vizinho estava na caminhonete e faz nas costas. Aí ele parou a caminhonete, falou para o homem assim, falou, o que sobe aí na carroceria? Ele falou, não, o senhor faz muito de me levar, deixa isso aqui no lugar. E nós muitas vezes nós estamos assim, Cristo. Muitas vezes nós só dizemos que estamos em Cristo, mas nós estamos carregando fardos nas nossas costas. Né? Nós estamos carregando preocupações terríveis na nossa cabeça. Nós estamos arrastando mágoas do passado. É impossível, né? Eu disse um dia, eu tenho um irmão lá em Maringá que pinta muito bem, eu falei que eu ia pedir para ele pintar um retrato, né? De um cristão que não está entendendo ainda plenamente o perdão, a graça de Deus. É uma pessoa, um homem carregando uma bola de ferro muito grande na cabeça, escrito preocupações do futuro. E há na sua perna uma corrente muito grande, uma bola de ferro amarrada na ponta, escrito mágoas do passado. Como que essa pessoa pode caminhar? Mas quando nós começamos a entender o que aconteceu naquela cruz, que nós não temos mais condenação, que nós fomos perdoados, declarados inocentes, que nós não precisamos mais ficar tentando provar para Satanás e para potestade nenhuma de que nós fomos justificados por obras. Conta-se uma experiência que Martinho Lutero, o grande reformador, uma noite, naquelas lutas espirituais dele, ele teve como ter uma visão de Satanás na frente dele com um cartaz bem grande, dizendo para ele: olha, você está querendo reformar a igreja, olha aqui, ó, olha os seus pecados. E começou a nomear os pecados dele, tudo ali. Né? E o Martinho Lutero falou assim: olha, você esqueceu ainda mais desse, né? Mas você esqueceu de uma coisa: o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. Era um homem realmente que aprendeu a descansar no sacrifício de Cristo. Né? E realmente aprendeu a crer que o sacrifício de Cristo foi totalmente suficiente para Deus. Irmãos, isso faz um descanso. Isso realmente tira completamente qualquer vestígio de condenação na nossa vida. E esse versículo nos ajuda a entender isso. Ele responde: é Cristo Jesus quem morreu. E não quem morreu. Porque se Jesus tivesse feito tudo o que fez, todos os milagres que fez, pegado tudo que pegou, e tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, Paulo diz que é vã a nossa fé. Nós ainda éramos mais miseráveis de todos os homens. Por isso ele diz assim: é Cristo Jesus quem morreu, ou é quem ressuscitou. Porque, irmãos, o salário do pecado é a morte. Nós pecamos e nós tínhamos o salário a receber, que era a nossa morte eterna. E se Jesus fizesse tudo o que fez, todos os milagres, e pegasse tudo que pregou, mas se ele não ressuscitasse, nós ainda estaríamos eternamente perdidos. Por isso, quando você lê o livro de Atos, você percebe que a ênfase da pregação de Paulo, de Pedro e de todos ali era a ressurreição de Jesus. A ressurreição. Porque a ressurreição dele é a prova de que nós iremos ressuscitar um dia. É a prova de que ele venceu a morte. Há um livro de um irmão muito interessante que tem o título assim: A Morte da Morte na Morte de Cristo. Foi o dia que a morte morreu, foi na ressurreição de Cristo. E ele sempre está justamente dizendo isso, que a resposta que ele deu é essa: é Cristo Jesus que morreu ou é que ressuscitou. E ainda diz mais, ele fala três verdades profundas, que Jesus morreu, satisfaz plenamente a santidade de Deus, que Jesus ressuscitou, venceu a morte, e que agora ele foi recebido com honras no céu. Ele diz: está à direita de Deus. E coloca mais uma verdade tremenda, e intercede por nós. Aí nós vamos pegar um versículo desse, e você começar a ler e a orar, a meditar nele, você vai perceber que essa verdade entra para dentro de você. E ele está nos ajudando a entender isso, não é? Que Jesus Cristo morreu, ressuscitou, foi recebido ao céu, está à direita, fala do lugar de honra, o lugar da autoridade. Na verdade, é uma figura de linguagem, né? Mas isso é uma maneira de comunicar a nós coisas espirituais que nós não entenderíamos de outro jeito. Não significa que Jesus está lá no céu à direita de Deus, né? Porque Deus é Espírito. Deus não está limitado em lugar nenhum. Mas significa que Jesus foi recebido num lugar de honra, num lugar de autoridade, num lugar de glória. Que hoje ele é Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. E é essa visão do Cristo glorificado que traz o descanso para nós. Pai, nós, quando você lê Apocalipse, capítulo 1, do verso 18 em diante, é João que tinha aquela amizade, intimidade, era chamado de discípulo amado, estava ali naquela ilha de Pátimos, e depois ele tem a visão de Cristo glorificado. E Jesus fala ali alguma coisa que determinou a vida da igreja até hoje.
Jesus disse assim: eis que estive morto, mas vivo pelos séculos dos séculos, e ponho nas minhas mãos a chave da morte e do inferno. Ele está dizendo: eu tenho toda a autoridade. E é isso que esse texto está nos ajudando a entender. Que Jesus ressuscitou, que ele venceu a morte. E que ele foi recebido, ele saciou plenamente o coração de Deus. Por isso ele foi recebido por Deus. E que nos tirou dessa situação. Ontem nós falamos um pouco da nossa situação desesperadora de estar debaixo da lei, tá? E não poder cumpri-la. Ele veio nos salvar disso, ele veio nos trazer disso, ele nos resgatou da maldição da lei, tá? Fazendo-se maldição em nosso lugar. Mas esse texto de Gálatas me impressiona tremendamente. Vamos dar uma olhadinha, Gálatas no capítulo 3. Gálatas no capítulo 3. Versículo 10 em diante: todos quanto pois são das obras da lei são debaixo de mão de sangue, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos por ela viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E Deus e Cristo fez tudo isso para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebessem pela fé o Espírito Prometido. Esse texto nos ajuda a entender essa profundidade do que aconteceu realmente ali na cruz. Tem outro texto que eu gosto muito, que me ajuda demais a entender o que aconteceu ali naquela cruz, qual era a nossa situação desesperadora, e por causa da vida de obediência, da morte, de uma morte santa de Cristo, satisfez plenamente a santidade de Deus, que nós somos perdoados e declarados inocentes. O texto está lá em Colossenses. Eu queria ler com os irmãos. Colossenses 2. São textos, irmãos, que vocês devem guardar esses textos. Leia de vez em quando. Como eu disse ontem, você pegar para você mesmo, nos seus momentos de crise, nos seus momentos de dúvida, nos seus momentos de pânico que todos nós passamos. Pegue esses textos, leia até em voz alta. Você vai ver o efeito da palavra de Deus na sua vida, na sua vida. Esse texto de Colossenses 2, 13 a 15 diz assim: mas aos outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Presta atenção agora: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, do qual nos deu judicial, levou inteiramente encravando na cruz e deposando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Paulo está usando aqui uma linguagem comercial para os irmãos de Colossos, para eles entenderem o que aconteceu naquela cruz. Ele está dizendo que todos nós tínhamos uma nota promissória na mão de Deus. E que essa nota promissória constava de ordenanças que nós tínhamos que cumprir toda a lei de Deus. E ela nos era prejudicial, porque ninguém consegue cumprir a lei de Deus. E ele diz que Jesus veio, pagou a nossa conta, cumpriu a lei, pegou pela nota provisória, rasgou ali, cravou na cruz, e agora está mandando o Espírito Santo, através da palavra, nos convencer que nós não devemos mais. Irmãos, isso é o Evangelho, isso é as boas novas, né? Que nós não devemos mais.
E esse texto nos ajuda então a entender essa verdade. Que nós tínhamos uma dívida impagável. Você já pensou nisso alguma vez? Quanto, eu gostaria de fazer uma pergunta para você nessa noite. Quanto que você acha que você devia para Deus? Você já parou para pensar nisso? Jesus, lá em Mateus 18, ele conta aquela história de credor incompassivo, lembra? Para nos ajudar a entender o tamanho da nossa dívida com Deus. Ele fala que nós devíamos 10 mil talentos. Um talento vale 6 mil denários. O denário era o salário de um dia. Se você multiplicar isso, você vai ter 60 milhões de dias perdidos. É uma dívida impagável. E ele nos perdoou. E agora nós temos dificuldade de perdoar um robô sem denários. Sem denários é o trabalho de 100 dias de trabalho. É o salário de 100 dias de trabalho. Nós que dissemos somos perdoados de uma dívida impagável. É porque nós não estamos entendendo o tamanho da dívida que tínhamos. Quanto mais você entender o tamanho da sua dívida, o tamanho do perdão, o que custou pelo perdão, isso automaticamente vai te levar a ser uma pessoa perdoadora. Automaticamente. Muitas pessoas vivem de uma maneira triste, um cristianismo abatido, porque não perdoam. O texto lá de Mateus 18 diz que aquele que diz que foi perdoado e não perdoa, ele entrega os atormentadores e não sai dali enquanto não pagar o último centavo. Há tantos cristãos que não gozam dessa alegria do perdão em Deus e que não estão entendendo o tamanho daquela dívida e por isso são pessoas tão justas aos próprios olhos. Muitas vezes a religião faz isso conosco. Vou citar um fato do Evangelho que pode exemplificar isso. Se você for lá em Lucas, no capítulo 7, do verso 36 a 50, você vai ver uma passagem ali muito interessante, que Jesus foi na casa de um fariseu e Jesus entrou e aquele homem se julgava um homem puro, um homem merecedor da graça de Deus. E ele estava conversando com Jesus e de repente entra aquela mulher pecadora e se joga aos pés de Jesus, começa a lavar os pés com a lágrima, enxugar com o cabelo. E aquele homem, primeiro ele duvidou de Jesus, ele pensou que o homem fosse um profeta. Ele duvidou realmente da divindade de Jesus. Ele pensou que o homem fosse um profeta. Ele saberia quem é essa pecadora. Ele está dizendo assim, conversar comigo tudo bem. Eu sou um fariseu. Eu sou um homem justo, eu sou um profeta. Mas aceitar isso de uma pecadora. E Jesus leu o coração daquele homem. E Jesus falou assim, Senhor, eu tenho uma coisa a te dizer. Porque uma pessoa dizia, vamos usar a mesma figura que ele usou na frente dos outros. Ele disse, uma pessoa dizia 10 mil talentos. O outro dizia 100 denários. Os dois foram perdoados. Quem você acha que vai amar mais? E se não, respondeu certo. Falou assim, o que dizia 10 mil talentos? Jesus falou, você respondeu certo. Você está vendo por que essa mulher entrou? E usa os pés, e banha com as lágrimas, e não para de beijar meus pés, porque ela tem convicção que me deve demais. Sabe por que eu entrei na sua casa e você não me lavou os pés e nem me viu? Porque você acha que me deve pouco. A religião está fazendo mal para você. E realmente, irmãos, muitas vezes nós não temos entendido o tamanho da nossa dívida. O que aconteceu naquela cruz? Quando nós começamos a crescer nessa verdade, isso vai trazendo uma alegria, uma gratidão muito grande que nós podemos experimentar em Deus. E esse versículo também, 34, fala então da ressurreição. A ressurreição de Cristo e a ascensão dele foi a prova máxima de que ele está plenamente a santidade de Deus. A sexta pergunta que nós vemos aqui está no versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? E Paulo coloca várias coisas que nós enfrentamos aqui na vida. Como eu disse ontem, Paulo, ele tinha o céu, a cabeça no céu, mas os pés na terra. Ele sabia que nós estamos entre o joio ainda não. Ele sabia que nós somos salvos, como sendo salvos, vamos ser plenamente salvos. Ele sabia que nós já enfrentamos dificuldades aqui, e não tem aquela mentalidade que hoje se muito por aí. Aceita Jesus, você não vai ter problema. Às vezes, ao contrário, aceitar Jesus vai te trazer muito problema. Né? Vai trazer problema com você mesmo, problema com amigos, problema com profissão. Você vai ter que ter uma mudança de vida radical. E aqui nós vemos isso, então, ele está falando no versículo 34, no versículo 35, quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele diz, a tribulação, porque nós passamos por isso aqui. A angústia, ele fala aqui mesmo, no mesmo capítulo 8, no versículo 26 até 30, do versículo 18 até 25, ele fala dos sofrimentos presentes e a glória futura. Quando nós estamos entendendo a glória futura, cada vez mais entendendo o privilégio que é ser cristão e o que vai ser a nossa eternidade com Cristo, isso nos ajuda a passar esses momentos difíceis. A palavra de Deus diz lá em Hebreus 12 que até Jesus suportou a cruz pelo gozo que ele estava proposto. Pelo que ele sabia que aconteceu, ele ia satisfazer o coração do Pai, redimir os filhos para Deus. Foi isso que fez ele aceitar a cruz, a ignomínia e a vergonha. Irmãos, se nós perdemos essa visão do porvir, se nós começarmos a achar que o Evangelho de Deus é tudo para aqui agora, nós vamos ter muita dificuldade. Se nós perdemos o senso de peregrinos, eu lembro quando eu era jovem, as igrejas cantavam muito por vir. Hoje não se canta mais, né? Hoje, infelizmente, falando de uma maneira geral, o mundo chamado evangélico, ele canta as coisas aqui agora. Né? São orações antropocêntricas, mensagens centralizadas no homem. Nós queremos um Deus que funcione aqui agora e que faça a vida da fé. Nós perdemos a visão da eternidade. Nós perdemos a visão do futuro. E isso tem trazido problemas seríssimos para nós. Né? E por isso Paulo faz essa pergunta aqui. Quem nos separará do amor de Cristo? E ele coloca tudo o que nós passamos aqui. Eu sei que talvez num auditório como esse hoje, tem gente que está experimentando muitas dessas coisas que Paulo coloca aqui. Né? Tribulação, angústia, perseguição, fome, Deus, perigo, espada. Nós passamos por isso. O próprio Paulo, quando você estuda a vida de Paulo, ele vai contar os sofrimentos que ele passou, os naufrágios que ele passou, as prisões que ele passou. Quando você lê a história da igreja, você vê que os cristãos passaram por dificuldades. Hoje, no mundo, tem muitos cristãos passando por momentos difíceis. Por isso, o ministro Emiliano disse, na gratidão que nós devemos ter a Deus por ainda poder de porta aberta cantar, estudar a palavra e manifestar a nossa fé. Porque em muitos lugares do mundo tem irmãos nossos sendo perseguidos, martirizados, né? Perdendo oposições na sociedade porque amam o Senhor Jesus. Agora, irmãos, essa é uma demonstração do poder de Deus muito grande. Né? Ele diz aqui assim, Paulo me perguntou: quem nos separará do nosso amor a Cristo? Ele não fez essa pergunta. Porque se não fosse o amor de Deus derramado no nosso coração pelo Espírito Santo, se fosse o nosso amor natural, ele é muito frágil. Ele acaba com poucas circunstâncias adversas, ele acaba. Mas Paulo está dizendo, quem nos separará do amor de Cristo? Romanos 25 diz que o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. E é esse amor que nos sustenta no momento da crise, da perseguição, da doença, das tribulações que nós passamos aqui na vida. E isso é um testemunho que nós damos de que Deus é capaz de cativar um homem, cativar pessoas com seu amor, porque o seu amor é mais forte do que a morte. Que ele é capaz de nos cativar a tal ponto que as circunstâncias mais adversas elas não venham interferir no nosso amor a ele. E Paulo aqui está dizendo isso. O amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo é imensurável. Lá em Efésios 3, 14 a 21, você vê lá falar sobre o amor de Cristo, a profundidade, a largura, a altura, né? Ele não pode ser medido. E é isso que nos sustenta na vida cristã. É o verdadeiro derramar do Espírito Santo na nossa vida. Nós percebemos esse amor por Jesus. E isso vai crescendo na nossa vida cada dia mais. E é isso que nos faz trocar esse mundo visível pelo invisível. Né? Naturalmente, falando, foi uma loucura. Quando você vê Hebreus 11, você vê ali homens, no caso de Moisés, né? Moisés deixou de ser chamado filho da filha de Faraó. Para sofrer com todo o Deus no deserto. Mas se você continuar lendo o texto, vai dizer que ele fez isso porque ele contemplava o galardão. Ele tinha uma visão do propósito de Deus. E aqui, nesse texto, a palavra de Deus está nos ajudando a entender isso. Que nada pode nos separar do amor de Deus. E nós somos chamados para ser testemunhas desse amor de Deus. E a palavra testemunhas na Bíblia tem significado de mártires. Nós somos chamados para sofrer pelo nome de Jesus. E ser digno de sofrer pelo nome de Jesus. De demonstrar que o amor de Deus é capaz de nos cativar a tal ponto que as perseguições, as dificuldades da vida. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus está dando uma demonstração dele mesmo. Tudo que Deus faz é para a sua própria glória. Quando você lê, por exemplo, o livro de Jó, muitas pessoas acham que o tema central do livro de Jó é o sofrimento humano. Mas, na realidade, o tema central do livro de Jó é a glória de Deus. Tudo que Deus faz é para a sua própria glória. Satanás estava duvidando de que Deus era capaz de ganhar o coração de um homem a ponto desse homem amar a Deus fazendo tudo que tinha. Satanás dizia, olha, Jó te é fiel, Jó te ama porque você cercou a ele com bens, você subornou a ele. E Deus permitiu que Satanás mexesse naquilo, porque Deus estava dando uma demonstração para a sua própria glória, do seu amor, que ele é capaz de cativar uma pessoa, independente das circunstâncias. Essa é a maior demonstração do amor de Deus. Da capacidade que Deus tem de nos cativar para Ele. Sabe por quê? Não, porque tudo que Deus faz é para a sua própria glória. E é interessante que, durante muito tempo, eu tive muita luta com essa centralidade de Deus. Parece que a centralidade de Deus me assustava um pouco. Parece que Deus condena tanto o egoísmo, e parece que Deus é um tremendo egoísta que não abre mão do seu tempo. Mas até que você começa a entender que a nossa centralidade é pecaminosa, porque nós temos necessidades, nós queremos usar pessoas e coisas e situações para satisfazer as nossas necessidades. Mas Deus não tem necessidade nenhuma. A centralidade de Deus não é pecaminosa porque Deus não tem necessidade nenhuma. Ele quer ser o centro para ele poder manifestar, para ele poder dar um pouco do que ele é. Né? Aquele grande escritor, C.S. Lewis, era uma mente privilegiada, um ateu, e ele também tinha muita dificuldade com isso. Ele disse que quando converteu, começou a ler o livro de Salmos, e ele começou a ver os salmos dizendo para nós louvarmos a Deus, adorarmos a Deus, proclamarmos a Deus. E ele começou a ter uma visão distorcida de Deus. Deus, como se fosse uma celebridade, um político que gosta de pessoas que ficam ao redor dele dizendo: o Senhor é o maior, o Senhor é o melhor, ninguém pode com o Senhor. Né? E ele disse que até que, em determinado momento, ele entendeu que Deus não tem necessidade, irmãos, nem de ser adorado. Isso, às vezes, no princípio, assusta um pouco a gente. Né? mas Deus não tem necessidade de ser adorado. Deus exige a adoração de nós, porque nós somos criados para adorá-lo e Ele deseja o melhor para nós. Nós só vamos encontrar o verdadeiro sentido da vida sendo adoradores de Deus. Né? Assim, é igual um pai que obriga um filho a estudar. A criança está estudando, ela traz um boletim da escola e mostra para o pai, e o pai fica alegre, ela acha que está estudando para o pai. Assim. Vai demorar um tempo para ela descobrir que ela está estudando para ela, que o pai exige que ela estude por próprio bem dela. Né? Assim acontece conosco com relação à adoração. Deus exige a adoração, porque nós somos feitos para isso. Quando Deus diz assim, não terás outro Deus diante de mim, não é que ele é um Deus ciumento, é que ele sabe que se nós colocarmos qualquer outra coisa no lugar dele, nós vamos ser profundamente infelizes. Há um livro que, não sei se alguém já leu, ou se não, se procure ler, que vai te ajudar a entender muito o problema da lei, das leis de Deus. Né? É sobre os 10 mandamentos. É um livro muito interessante, chama A Ternura dos 10 Mandamentos. Ele começa a nos ajudar a entender os 10 mandamentos como uma carta de amor do pai com o filho. E realmente, quando nós começamos a entender esse Deus assim, esse Deus que não tem necessidade. Nada acrescenta nada a Deus. Deus não precisaria ter criado nada. Ele não ficou mais feliz porque criou. Ele não ficou mais sábio. Deus era totalmente feliz em si mesmo, completo na sua trinidade. Tudo que ele criou foi para manifestar a sua glória. Por isso que o Salmo 19 diz, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Né? Tudo tem esse significado na vida. Né? E por isso nós precisamos entender uma coisa muito importante. Nunca caia na loucura de achar que você pode dar alguma coisa para Deus. Eu gostaria de ler um texto que pode nos ajudar a ler isso. Abra seu livro em Atos, capítulo 17. Atos, capítulo 17, Paulo está pregando, e olha que ele estava evangelizando, hein? E olha a maneira como ele evangelizava. Atos 17, versículo 23 a 28. É o discurso de Paulo em Atenas. Ele diz assim, 23 a 28. Porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe. Sendo ele o Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas. Nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse. Pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, respiração e tudo mais. Olha a visão que Paulo tinha e estava passando para aquelas pessoas que estavam ouvindo o Evangelho a respeito de Deus. Irmãos, quanto mais nós formos ganho pela palavra, pelo Espírito, e começarmos a conhecer o verdadeiro Deus da Bíblia, isso vai determinar muita coisa na nossa vida. Porque muitas vezes o nosso conceito de Deus ainda é um conceito errado. Né? E a pior coisa que existe, pior do que um ídolo na parede, é uma imagem mental de Deus em sua vida. Isso atrapalha a sua caminhada cristã. Você vai ficar tentando fazer negócio com Deus? Né? Você vai tentar subornar Deus? Sim. Quando você começar a conhecer realmente o ser de Deus, a soberania de Deus, isso nós vamos conhecer a vida toda e a eternidade toda. Né? Lá em João 17, na chamada oração sacerdotal, Jesus diz que a vida eterna é isso, é conhecer a Deus que é Jesus Cristo a quem nos deu. Nós vamos eternamente conhecer Deus. Mas aqui agora nós já podemos, pela palavra, pelo Espírito Santo, começar a ter um conhecimento correto de Deus. E aqui Paulo estava passando essa visão. Eu queria ler um outro texto que é a respeito dessa visão correta de Deus. Está lá em 1 Crônicas. Abra comigo a sua Bíblia em 1 Crônicas, no capítulo 29. Versículo 10. Olha a visão que Davi tinha de Deus. Pelo que Davi, 1 Crônicas 29, versículo 10. Pelo que Davi levou o Senhor perante a congregação e disse: Bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade, porque teu é tudo quanto há no céu e na terra. Teu Senhor é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, na tua mão a força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo da força. Olha que visão maravilhosa que ele tinha de Deus. Agora, é impossível você ter uma visão crescente e correta de Deus sem estar tendo uma visão também crescente e correta de você como pecador, pessoa limitada. Olha o que Davi fala dele agora. Agora, pois, ao nosso Deus, graças te damos e louvamos teu glorioso nome. Porque quem sou eu? E quem é o meu povo para que pudesse usar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos te damos. Irmãos, olha que visão Davi tinha desse Deus soberano na vida dele. Um Deus que não tem necessidade nenhuma. Um Deus que nos criou para expressar a glória dele. Um Deus que realmente nos mantém vivos. Eu creio, irmãos, que essa pergunta nos ajuda a entender tremendamente isso, né? A sétima pergunta que nós vemos está no versículo 35. Aí ele vai citar as tribulações, a angústia, né? Ele fala das nossas lutas do aqui e agora. Ele mostra que o amor de Cristo, no versículo 39, ele diz assim, versículo 38 e 39, porque eu sou bem certo. Olha que convicção pessoal ele tinha. Apesar de todas as lutas, de todas as tribulações, ele não olhava para as circunstâncias momentâneas. Ele olhava para a soberania de Deus, para o propósito eterno de Deus, para aquele que começou a boa obra na vida dele. Ele diz assim, porque eu sou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Irmãos, concluindo, eu gostaria de relembrar algumas coisas importantes para nós. A importância de nós conhecermos a soberania de Deus. A importância de nós termos um Deus criador e sustentador de todas as coisas. A importância de nós termos um Deus que nos chamou à existência, que nós não nascemos por acaso. Que Deus nos amava antes que um outro nós fosse formado dentro da nossa mãe. E que Ele tem um propósito para a nossa vida. Eu creio que esse texto nos ajuda a entender essa verdade, vão dando segurança cada vez maior na nossa caminhada, mesmo enfrentando as dificuldades que nós vamos enfrentar. Né? Todos nós temos dificuldades na nossa vida, mas se tiver essa verdade crescente diante de nós, isso vai nos dar poder, nos dar capacidade de sermos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Esse é o grande propósito de Deus na nossa vida. É nós crermos que aquele que começou em nós a boa obra, ele é poderoso e tem todo o poder. Nada escapa à sua vontade. Ele vai completar essa obra em nós. Ele não vai nos deixar no meio do caminho. Ele tem todo o poder. Não há nenhum poder no céu, na terra, nenhum principado, nenhuma potestade que pode desviar um milímetro do propósito eterno de Deus para a sua vida. Essas coisas nos trazem realmente esse descanso na nossa caminhada enquanto estamos aqui. Eu gostaria que nós cantássemos mais uma vez, eu vou pedir para os irmãos da música, talvez agora com esse entendimento maior do que nós ouvimos na palavra de Deus, cantar aquele hino que nós cantamos aqui, Deus, somente Deus. Preste atenção na letra, cante com entendimento, tá? Deus, somente Deus, é o Criador, é o sustentador. Eu pediria que fosse possível projetar a letra.